No ar, Viva Maria com Saúde. Pelos direitos das mulheres na luta contra o Aedes aegypti. Produção e apresentação, Mara Regi.
Depois de mais de 15 dias viajando pelo Nordeste, a equipe do programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil chega à Amazônia Legal, mais precisamente ao Maranhão, para a produção da última série de matérias sobre a epidemia do Zika vírus. A jornalista Débora Brito, direto de São Luís, conversa com a gente sobre o seu diário de viagem. E aí, Débora, tudo bem?
Olá, Mara, tudo jóia. Estamos aqui na correria, mas está tudo bem.
Pois é, a gente sabe que roteiros de qualquer produção cultural ou jornalística costumam sofrer da imprevisibilidade dos fatos, né? E quando a gente esteve aqui com você nos estúdios antes da viagem, você falou, inclusive, que esperava, dentre outras coisas, encontrar personagens do documentário Zika, dirigido pela professora e pesquisadora da UNB, professora Débora Diniz. E aí, você conseguiu?
Na verdade, a gente encontrou muitas histórias, né? Não só do documentário que ela fez, mas outras tantas, né? Com os mesmos dramas, os mesmos problemas. São várias histórias, mas a gente também percebeu que as mulheres estão um pouco arredias para falar, estão passando por muitas dificuldades e sentem uma certa resistência, né? Apresentam uma certa resistência em falar, porque elas querem que o problema seja resolvido, elas não querem falar por falar. Elas têm muita sede de expor os problemas, mas não no sentido assim, só de gravar por gravar. Elas querem que as necessidades delas sejam atendidas, né?
Pois é, uma das frases que mais me impressionou ouvir da professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, Débora Diniz, foi que a antessala dos exames para diagnóstico do Zika vírus acaba sendo quase que um corredor da morte. Você de perto pôde testemunhar isso?
Olha, nesse momento que o surto já deu, vamos dizer assim, uma acalmada, o momento do exame não está sendo tão mais traumático, né? Como naquele início ali do ano, em janeiro, fevereiro. Mas ainda a gente percebe um certo medo, né, nas grávidas. Né, também não grávidas, elas estão se precavendo ainda, estão usando repelente, fazem muitas perguntas aos médicos sobre a saúde do bebê, sobre o tamanho da cabecinha do bebê, né, elas ainda têm uma certa preocupação, mas não com aquele pânico todo do início da epidemia, né, do surto da epidemia.
Certo.
A gente pode considerar que já estão mais calmas, até porque já saiu mais informações, elas já estão sendo mais acompanhadas, os profissionais de saúde já sabem orientar melhor nesse momento, né, porque já você sabe mais detalhes, mais informações mesmo sobre a doença, então não está mais com aquele pânico todo. O que a gente percebeu é que a dificuldade maior está com aquelas mães que, com os bebês que já têm agora 5, 6, 7 meses, né, de nascido, estão passando muitas dificuldades, que agora que estão tendo acesso a alguns direitos, muitos nem tiveram acesso a BPC, não estão tendo apoio da família. Tem que ter uma rotina diária de deslocamento de longas distâncias, né, da área rural ou da periferia para o hospital, para fazer fisioterapia no neném, fonoaudiologia, acompanhamento psicológico, etc. Essas sim que estão passando nesse momento muitas dificuldades, né?
Sem falar daquelas que têm que ficar com o bebê no colo, me parece que é uma característica dessa síndrome, não é? A criança chorar muitas horas seguidas, não?
Exatamente. Dá uma aflição muito grande por não saber o que fazer com a criança, né?
Uhum.
Elas estão perdidas e pedem muita orientação aos profissionais de saúde, porque realmente é apavorante de você ver a criança sem parar e não sabe o que fazer.
É, não tem nada mais angustiante, né, do que um choro
interminável. Elas choram muito, inclusive, durante a fisioterapia, né? Todas as sessões de fisioterapia parecem ser de muito sofrimento para a criança, porque elas são estimuladas daquilo que elas, né, não conseguem fazer naturalmente. Então, para elas, ainda é um sofrimento, né? Como se fosse uma ginástica bem dolorida mesmo. Mas que já vem apresentando bons efeitos, né? Algumas mães relatam que têm surtido bons resultados, as crianças já estão se mexendo mais, apresentando bons estímulos, então tem valido a pena.
Certo.
Para muitas mães.
Bom, por fim, alguma outra surpresa nessa jornada intensa de trabalho ao longo desses dias que você vem viajando com a equipe da TV Brasil?
Bom, nossa maior surpresa foi perceber que as mulheres esqueceram de si mesmas, assim, né? Elas estão tão voltadas para a maternidade, para os filhos, e é natural, né? Inclusive uma maternidade normal, isso já é comum, né? Que a mulher volte toda a atenção para seu filho, mas no caso da epidemia do Zika e dos bebês com a síndrome do Zika, isso ficou muito mais forte. Quando a gente pergunta para elas sobre o sonho delas, sobre o objetivo de vida que elas têm, para além de ser mãe, o que, que elas fazem, né, para além de ser mãe, isso se apagou, assim, é um silêncio nesse ponto. Muitas se emocionam, né, uma emoção muito forte quando a gente provoca a conversa para falar mais delas do que do bebê, né? Uhum. Parece que a identidade delas foi anulada nesse momento. Uhum. Isso me chamou muita atenção e me comoveu bastante, assim.
E entre os estados que você visitou, algum deles tem um cenário mais ou menos dramático que você pudesse compartilhar?
Olha, são todos bem parecidos, sabe? São histórias bem parecidas, são lugares diferentes, mas com dramas parecidos. Eu senti na Bahia um pouco mais assim de falta de articulação, né, entre as mães. Em Pernambuco elas são um pouco mais organizadas, né, com a ajuda de algumas associações. E na Paraíba também tem uma assistência boa, né, no interior. Ali em Campina Grande a gente encontrou um acolhimento bem diferenciado. Mas de uma forma geral está bem parecido, sabe, a condição de atendimento e sofrimento dela.
E aí no Maranhão, onde você praticamente acabou de chegar?
Bom, no Maranhão a gente está percebendo aqui uma outra realidade, né? A gente está focando aqui em um outro tema, que é o da saúde da gestante. Da mortalidade materna, né? O estado tem índices ainda elevados, né? Acima do que preconiza a Organização Mundial de Saúde. E a dificuldade aqui está sendo encontrar histórias, né, das mulheres que perderam a vida, né, durante a gestação, ou no parto, ou pós-parto, né? Que é isso que é considerado, né, a morte materna. E está sendo bem difícil encontrar dados, encontrar histórias. É um assunto totalmente invisibilizado, como a gente está percebendo. E há uma dificuldade tremenda de acesso ao pré-natal, né, aquelas consultas básicas, as 7 consultas mínimas que devem ser feitas no pré-natal. A maioria das mulheres não tem, né, esse número, o seu histórico de acompanhamento médico. Nós somos um povoado no interior que não tem nenhum posto de saúde, não tem médico, não tem nada. Elas dependem da visita de mutirões, né, de médicos de cidades próximas. E muitas mulheres fazem seu primeiro pré-natal ao 7º ou 8º mês de gravidez.
E esse município fica quanto tempo de São Luís?
Nós demoramos 3 horas e meia para chegar lá.
Isso de carro.
Na região ali de Santo Amaro, isso. Os povoados se chama Pedras. É um dos 15 povoados do município de Santo Amaro.
E as vésperas do 28 de maio, que é um dia internacionalmente dedicado à luta contra a mortalidade materna, nós queremos muito fazer eco em torno dessas matérias que você vem produzindo junto com toda a sua equipe e que, ao retornar, você traga na bagagem as vozes dessas Marias, as vozes dessas mulheres, para que a nossa audiência possa se aproximar um pouco mais do drama existencial de todas elas. Tá certo, querida?
Ok, obrigada, Mara. A gente espera que essas histórias, né, sensibilizem, né, a outras pessoas, outras mães, e principalmente as autoridades, né, para que elas não fiquem esquecidas.
Com certeza, é o que queremos. Um grande abraço, queremos dar a você um Viva Maria com saúde, Débora.
Viva Maria, obrigada, Mara.
Você acabou de ouvir Viva Maria com Saúde, edição especial. Apoio ONU Mulheres, Fundo de Populações das Nações Unidas e Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.